Olá, querido ouvinte, tenha uma boa tarde, né? Já vou chegando lhe desejando que você tenha uma boa tarde. Passamos do meio-dia, então já consideramos o período da tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Bem Me Quero, hoje do dia 27 de novembro de 2024, e eu sou a Joselba Haas. E juntos nós estamos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7, na sintonia do seu bem-estar, da sua saúde. 12 horas e 46 minutos, 27 de novembro de 2024. Calor, né, pessoal? Como está calor? Há pouco eu olhava aqui no meu celular, 31 graus, não sei quanto que está agora, né? Aqui nos estúdios está o ar-condicionado ligado, está fresquinho, né, Nando? Luiz Fernando de Jesus, aqui de Sonoplasta. Mas lá fora, gente, ai, parece uma estufa, né? Dentro do carro também com ar-condicionado, tranquilinho. Quando você sai para fora do carro, parece que você entrou dentro de uma estufa. Muito calor, né? Muito calor. E quando está muito calor, o que, que nós devemos fazer? O que será, Nando, que nós devemos fazer? Beber água, um ponto pro Nando aí. Muito bem, né? Nós precisamos tomar muita água, gente. Muita água mesmo, né? Nós precisamos aí nos hidratar, porque reflete muito no nosso organismo as temperaturas elevadas, né? Principalmente porque nós desidratamos, nós suamos muito, desidratamos. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cálculo de quanto de água devemos beber todos os dias é mais simples até do que parece. Você sabe quanto que você precisa tomar de água por dia? Será que você sabe? São 35 ml diários para cada quilo de peso, né? Para cada quilo que você tem aí no seu peso. Ou seja, uma pessoa aí de 60 quilos deve fazer a conta 60 vezes 35 e descobrir que a recomendação é de 2,1 litros por dia. Então, 2 litros, né? E 100 ml por dia. Já para uma pessoa de 100 quilos, são aconselháveis 3,5 litros de água diária. Então, faça o cálculo aí, né? Se você sabe o quanto que você pesa, multiplique por 35 e você vai saber exatamente quantos ml de água, né? Ou quantos litros de água você precisa tomar, você precisa ingerir. E para você aí que está ingerindo, né, a quantidade certa de água, muito bem, parabéns. Mas para você que não tá, vai um puxãozinho de orelha, né? Precisa ingerir muita água. Principalmente se você tá percebendo que a sua boca está amarrando, né? Que ela fica seca, fica como se ela estivesse amarrando, né? E também, aí se você sente, né, tosse, seca... Tudo isso é indício de que você está se hidratando pouco. Também aparece na pele, aparece no cabelo, né? Tudo fica mais ressecado porque teu organismo está consumindo pouca quantidade de água. Então, se você não costuma aí tomar essa quantidade de água por dia, vai aqui algumas dicas, né? Tenha uma meta diária. E a meta diária qual é? É esse cálculo que nós já falamos para você aqui, né? Novamente, eu vou repetir, você pega o seu peso e multiplica por 35, né? Aí você vai ter a quantidade certinha de água que você precisa consumir por dia. Deixe sempre uma garrafinha perto de você. E eu vou dar outra dica. Para eu me acostumar, né, a tomar a quantidade certa, eu comprei já dessas garrafinhas maiores, né, que tem aí na... Não é nosso patrocinador, né, Nando? Mas eu vou falar, essas lojinhas aí que nós temos do 15, do 10, prioridade 10 e 15, 20. Você compra a garrafa, ela tem de 600 ml, de 1 litro, de 2 litros, de 2 litros e meio. Então, você já compra ela e já de manhã já deixa cheinha e fica carregando com você ou deixando perto de onde você veja o tempo inteiro. E aí você se obriga a ir tomando, né? Porque se você é habituado aí a trabalhar o dia inteiro, correr o dia inteiro, você nem lembra de tomar água, né? É o que a gente costuma fazer. Nós temos esse péssimo hábito que nós vamos fazendo tudo e esquecemos da água. Então, se você já colocar neste vasilhame a quantidade que você tem que tomar, é mais fácil de você se policiar, porque aí você deixa onde você enxergue, né? E aí você vai tomando aquela quantidade ali de pouquinho em pouquinho, e no final do dia você cumpriu a sua meta, né? Você venceu a sua meta diária de tomar aquela quantidade que o seu corpo necessita. E tenha o hábito de beber a água também ao acordar e antes de dormir. Então, quando você acorda, antes de qualquer coisa, tome um copo de água. Antes de dormir, tome um copo de água. Considere trocar o refrigerante por água com gás e limão. É outra dica que eu dou, porque eu uso muito isso, né? Eu não tomo refrigerante, ao contrário, eu tomo água com gás com o limão. Você pode aí cortar as rodelinhas, mas não esqueça de higienizar muito bem, né? Lavar muito bem esse limão. Corta as rodelinhas e coloca no copo e derrama água com gás, ou então espreme, né, um pouquinho do limão. Além de ficar gostoso, eu não sei, eu já me habituei, então eu gosto muito, fica muito refrescante, né? Muito melhor aí do que consumir o refrigerante, porque não tem açúcar nenhum, né? E você vai, além de tudo, estar consumindo a vitamina C do limão. Coloque lembretes também no seu celular, né? Aqueles lembretinhos que faz o barulho ali, que chama a atenção, né? Coloque um lembretinho e aí esse lembrete vai apitar e você, opa, hora de tomar água, né? Se você não costuma tomar. E não espere a sede vir para beber água. A escolha da água também é algo muito importante. A água mineral, ela tem aí, dependendo do... Ela tem um pH, né? E você vai observar no rótulo o pH dela, né? Então, você vai usar também conforme o pH. E também vai observar aí a quantidade de sódio, né? Tem umas que tem um pH mais alto, outras um pH mais baixo. Eu tenho uma da minha preferência, mas também não sei se eu posso ficar falando as marcas aqui, né? Mas tem uma que tem um pH adequado, né? Que eu encontro no mercado, que começa com S, né, e termina com E, com acerto circunflexo, né? Eu acho que não tem problema eu falar, né, Nando? Eu uso a Esferrier. A Esferrier tem um pH bem bom, né, indicado pelos médicos. E assim, a hidratação também, ela permite para a gente uma qualidade de vida muito mais satisfatória, né? A gente fica com uma saúde muito melhor, gente. É preciso consumir a água todos os dias. Mas hoje nós não vamos falar de água. A água foi só para começar aí as dicas do programa de hoje. Nós vamos chegando no oferecimento da Clínica Renove. A Clínica Renove está com algumas promoções no seu quadro aí de estética, né? De limpeza de pele, hidratação. Está com uma promoção muito boa, né? Então, se você ainda não foi, ainda não agendou a sua limpeza de pele, a sua hidratação, ligue lá para Renove e converse com as meninas. E também nós temos aqui o agendamento desse mês, né? Quem está atendendo nesse mês lá na Renove, né? Dentro da promoção, né? Opa, agora gaguejei aqui, me embolei. Mas dentro da promoção da limpeza de pele, mais hidratação, está por R$130. Então, é uma excelente oportunidade de você chegar lá na Renove e de você fazer a sua hidratação e a sua limpeza de pele. Eu já acho aqui o calendário, o cronograma, né, da Renove desta semana, quem está atendendo na Renove nesta semana. E também nós chegamos no oferecimento aqui da clínica e de clínica de especialidades, da clínica de imagem, do Laboratório Correia Moraes, né, que sempre está ali com todo carinho, com todo respeito, atendendo você, realizando seus exames. E hoje, então, dia 27 de novembro, você sabe o que se comemora hoje? Hoje nós temos várias comemorações. A primeira delas, né, que está em todas as redes sociais, é o dia de Nossa Senhora das Graças, né? É Nossa Senhora das Graças. Então, nós sabemos que todas as Marias são a mesma Mãe de Deus, né? Todas as Nossas Senhoras são a mesma Maria, a mesma Mãe de Deus, com diferentes aí determinações, diferentes denominações, por ocasião das suas aparições nos diferentes locais, nas diferentes graças, né, e milagres aí que aconteceram, mas são todas a mesma Mãe de Deus. Então hoje, Nossa Senhora das Graças, se você está precisando de uma graça muito especial, recorra a ela com todo o teu coração. E hoje também, dia 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. É que nós relembramos aí que a prevenção e os exames rotineiros são fundamentais. A conscientização e a prevenção são para o ano inteiro. Não apenas aí em novembro, né? Não apenas em outubro, mas o ano inteiro a conscientização é muito importante. Em 1988, o Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado pelo Ministério da Saúde para ampliar o conhecimento da população sobre o tratamento e principalmente para reforçar a prevenção da doença. Nós sabemos que há muitos anos atrás nem se falava em câncer, né, gente? Quando se falava, ia se comentar de alguém, dizia que está com aquela doença, né? Morreu daquela doença. Ninguém falava, porque parece que até pronunciar a palavra câncer podia chamar a doença, né? E havia muito preconceito, né? Muito estigma ao redor da doença. E graças a eles criarem, então, o Ministério da Saúde criar o Dia Nacional aí de Combate ao Câncer, que aconteceu em 1988, o que que aconteceu? Houve uma abertura muito maior, um conhecimento muito maior. Essas campanhas trazem um conhecimento muito maior para a população e também desmistificam, né? Tiram esse estigma aí da doença, de ser uma sentença de morte e muitas bobagens que a gente ouve por aí. De acordo com os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a segunda causa de mortes no Brasil e no mundo atualmente, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. E alertamos que só você pode e deve se cuidar. Nós aqui fazemos o alerta, nós chamamos a atenção. Mas quem deve se cuidar, se prevenir, é você. E hoje, então, Dia Nacional, né, do Câncer, aí, nós unimos as nossas vozes para reforçar a importância da luta contra o câncer de mama. Esse é um momento para refletir sobre a conscientização, a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama afeta milhões de mulheres e homens todos os anos. Sim, homens também têm câncer de mama. Mas juntos nós podemos fazer a diferença, né? Compartilhando informações, incentivando exames regulares, lembrando que mamografia salva vidas, diferente do que muita gente fala por aí, né? Que não deve fazer, que não pode fazer, tem que fazer sim. Então, neste dia, aí 27 de novembro, nós homenageamos também aqueles que estão na luta e lembramos que o apoio e a solidariedade são fundamentais. Então, hoje também nós lembramos aí do Grupo Gratos, né, que fornece o apoio aos pacientes oncológicos em Palmeira. Também quero aproveitar o momento para mandar um grande abraço e os parabéns para a cofundadora do Grupo Gratos, a Zilda Maria Sociai Miller, né, que é a minha amiga aí de longa data. A doença, o episódio da doença nos uniu e nós juntas criamos o Grupo Gratos, né, e estamos aí com uma amizade muito solidificada graças às nossas lutas constantes. Então, para você, Zildo, meu grande abraço, meus parabéns. E para todas as integrantes, as voluntárias, as pacientes do Grupo Gratos, também o meu grande abraço, especialmente a Neia. Neia Nazaré, que está lá no Porto Amazonas ouvindo o programa, né? Ela diz que não perde um dia e há pouco ela conversava comigo e diz que sempre está na audiência. Então, Neia, querida, um abraço para você. Então, voltando a falar aí, né, que é fundamental o apoio, a solidariedade e também nós nos juntamos aí nesta causa e vamos continuar promovendo campanhas para a saúde e para a prevenção, né? Também aí no mês de conscientização, a prevenção do câncer de próstata, que é agora o mês de novembro. E nós relembramos aos homens o quanto que é importante cuidar da saúde e manter os seus exames em dia. Não deixe para amanhã, né? Você que é homem, não deixe para amanhã. O diagnóstico precoce é essencial, né? Nós já tivemos aqui convidados, inclusive, que falaram sobre isso. Quando qualquer doença, todas as doenças que nós temos falado aqui, quando diagnosticada precocemente, né? Quando o diagnóstico é feito bem cedo, as chances de cura são de mais de 90%. Então, fique atento à sua saúde, que é o seu maior patrimônio. Aí, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, mais de 700 mil novos casos de câncer por ano no Brasil estão acontecendo e vão acontecer entre 2024 e 2025. Essa realidade reforça a necessidade de prevenção, de diagnóstico precoce e de tratamento adequado. E destacam-se aí nessa estimativa a concentração de casos nas regiões sul e sudeste. A maior quantidade de casos acontece aqui na nossa região sul e também no sudeste. 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço são previstos aí até o final de 2024, né, que nós já estamos quase acabando, é a previsão do INCA. O tabagismo, o sedentarismo e a alimentação inadequada estão entre os principais fatores de risco. Então você tem que fazer o quê? Fugir, correr, largar do cigarro, largar do álcool, né? Ter uma vida mais ativa, praticar mais atividade física e também uma alimentação adequada. Tomar muita água, ter uma boa qualidade de sono, um tempo aí reservado para o seu descanso e também utilizar uma alimentação adequada, que também estamos aqui sempre falando nisso, né? Esses dias recebemos o Mário Celso Franco e ele comentava também dessa questão, né? De nós nos nutrirmos de coisas boas e saudáveis. Descascar muito mais do que desembalar, porque todos os produtos muito processados, né, eles contêm muitas drogas, muitos aditivos químicos, e isso prejudica a nossa saúde extremamente. Mas é importante ressaltar aqui, né, que a gente tem que se prevenir, a gente tem que cuidar da alimentação, mas também tem que ter consultas com os médicos, né? Periodicamente você precisa consultar com o seu médico. E também aqui eu trouxe para vocês uma notícia fresquinha, né? Que eu peguei agora de horas antes de vir para cá, que após 25 anos de pesquisas, a vacina brasileira contra o câncer de próstata iniciou a sua fase de testes nos Estados Unidos nesta última semana. Nesta semana agora, né, após 25 anos de pesquisas, está em teste a vacina brasileira contra o câncer de próstata. E a pesquisa, ela foi aprovada e vem recebendo apoio da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América. É um imunizante e esse imunizante, ele foi criado pelo brasileiro Fernando Kreutz. Funciona através do estímulo do sistema imunológico e possui em sua formação fragmentos do tumor de pacientes voluntários que são modificados em laboratório para combater a doença, criando assim um sistema de defesa do organismo, né? Como agem todas as vacinas, que a partir da doença é feita a vacina para criar então no organismo o sistema de defesa. Nos Estados Unidos, cerca de 280 homens já participaram da coleta dos fragmentos para colaborar com a pesquisa. Já no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro, começou uma série de pesquisas lideradas pelo francês Franz Campos para entender as particularidades do câncer de próstata no país, com o objetivo de melhorar os tratamentos e os índices de cura. O câncer de próstata é o tumor mais frequente entre os homens, excetuando-se o de pele, né, que também é muito é alarmante a quantidade. A doença afeta a glândula localizada abaixo da bexiga e em torno da uretra e aparece como uma doença silenciosa, o que reforça a importância do diagnóstico precoce, através do exame de toque, também do exame de sangue, né, o PSA, e procedimentos cada vez menos invasivos, as chances de cura do câncer são muito consideráveis, né? Aí, como eu já disse, mais de 90%. E já que nós estamos falando no câncer de próstata, ontem nós sorteamos 2 exames de PSA, né? E hoje nós vamos sortear mais 3. Os últimos 3 nós vamos sortear hoje, né? Que é o exame de sangue que você faz para você identificar, né, uma possível alteração na próstata. É o PSA total, que é o antígeno prostático específico. Ontem, gente, eu esqueci o nome, porque vamos combinar, né? A gente vai pegando uma idade e tanta coisa na cabeça, que com você também deve acontecer isso, né, querido ouvinte? Que há momentos em que dá um branco e não vem na nossa cabeça de forma alguma o nome, né? E ontem eu não lembrava dessa palavrinha, o antígeno. Então, é o antígeno prostático específico. Ontem eu sorteei 2, que ficou, quem ganhou foi o Roberto e o seu Venceslau Cru. E hoje eu vou sortear mais 3 exames, né? Mais 3 exames aí para você fazer de sangue, para identificar qualquer problema na próstata. Então, vá participando, vá mandando sua mensagem, o seu oi, o seu olá, e você estará concorrendo, então, aos 3 últimos, gente. O último sorteio do mês é hoje, né? Então, vou sortear 3 de uma vez só. E faça aí o seu exame, né? Quem não for sorteado, também vá lá no laboratório, faça esse exame, gente. É muito importante, né? Já houve casos aqui em Palmeira que foi o exame que acendeu a luz de alerta no paciente. Ele procurou o médico, ele tratou e se livrou do problema rapidinho. Então, é muito importante, né? E nós vamos agora para o nosso rápido intervalinho e nós já retornamos com o segundo assunto de hoje, né? O primeiro aí, hoje já falamos sobre a água, a importância da água, já falamos aí também sobre o Dia Nacional do Câncer, mas após o intervalo, nós temos outro assunto muito importante também para você, querido ouvinte. Bem Me Quero de hoje, dia 27 de novembro, né, dia nacional aí de prevenção, dia nacional do câncer, de combate ao câncer, né, que nós conseguimos, então, trazer mais informação, mais consciência para as pessoas a respeito dos cuidados, né, que devem ter, a respeito de prevenção, a respeito de diagnóstico precoce, né? Nós temos até um depoimento aqui, né, que o Nando vai colocar no ar, né? O primeiro, ele é do Haroldo Júnior, ele foi sorteado e ele colocou: fui sorteado e fui ontem fazer o meu, uma gratidão imensa a todos e temos que nos cuidar, sim. E ele mandou um áudiozinho aí, vamos veicular, Nando, que ele nos permitiu veicular.
Até gostaria de dar o meu testemunho, eu estou no meu horário de trabalho, mas eu gostaria de dar o meu testemunho. Foi fazendo todos os exames aí que eu fui diagnosticado com uma lesão no intestino. Aí fui para as biópsias, fiz 2 biópsias e, por graças a Deus, por ter visto a tempo, as 2 deram negativo. Então aí, quero reforçar a importância dos exames, né? O quanto foi importante eu fazer, porque se eu demorasse mais, poderia ter dado um problema maior.
Muito obrigada, Haroldo, pela sua participação, pelo seu testemunho. E é exatamente isso, né, pessoal? É a prevenção, é o diagnóstico precoce, é a gente não ter aquela preguicinha que geralmente a gente tem, né? Ah, isso já passa, isso não é nada, e eu estou bem, aparentemente bem, né? E vai achando tudo normal e vai deixando para lá. A nossa saúde é muito importante, né? Então, tudo que nós conseguimos diagnosticar precocemente, nós temos muito mais chances de cura e também nós não corremos maiores riscos, como fez o Haroldo, né? Ele fez a biópsia, graças a Deus deu negativo, né? Mas ele já pôde respirar tranquilamente por saber que não era nada pior. E assim nós devemos fazer também, né? Então participe aí, vá mandando sua mensagem, que nós temos sorteio de mais 3 exames do PSA para hoje. E reforçando a agenda da Renove, nossa anunciante, para hoje, né? Hoje, quarta-feira, hoje é dia de quiropraxia, ortopedia e fisioterapia pélvica com a doutora Ariane. Amanhã, quinta, quiropraxia, psicanalista, biomédica estética e ginecologista. Sexta-feira é dia de psicanalista, oftalmologista e fonoaudióloga. E todos os dias tem pilates e tem fisioterapia lá na Renove. Então, nós vamos continuando, né, os nossos assuntos importantes de hoje, sempre levando a você algum conhecimento, alguma dica. E no último dia, 25 de novembro, como eu digo sempre para vocês, nós temos vários assuntos, né, para tratar, e nós atendemos também as mensagens das pessoas pedindo os assuntos. Então, às vezes passa do dia específico, né, em que se comemora alguma coisa, o que é dedicado a algo, mas nós comentamos da mesma forma durante a semana, não exatamente naquele dia. E no dia 25 de novembro, que foi a última segunda-feira, o Brasil celebrou o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data que destaca a importância da doação regular para salvar vidas e reforçar o compromisso solidário com a saúde pública. Uma doação de sangue ajuda a salvar até 4 vidas. Os hemocentros de todo o país aproveitam a ocasião para conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques de sangue em níveis adequados. Não há um substituto para o sangue e a sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Seu consumo é diário e contínuo, já que a transfusão de sangue é necessária em diversas situações, tais como as anemias crônicas, as cirurgias de urgência e emergência, os acidentes que causam hemorragias, as complicações da dengue, né? Por falar em dengue, vamos cuidar aí, pessoal, que os casos estão aumentando, né? Vamos cuidar aí dos ralos, das calhas, não deixar nenhum vasilhame com água. Vamos prestar atenção nisso. Também a transfusão é usada para febre amarela, para o tratamento de câncer e outras doenças graves. A doação de sangue é um gesto simples, rápido e seguro. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue mesmo sem saber para quem. Este é o tema da campanha nacional de doação de sangue, lançada pelo Ministério da Saúde em junho deste ano de 2024. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue mesmo sem saber para quem. A campanha agradece as pessoas que ajudam a salvar vidas com suas doações e convida a população para se tornar doadora regular. Até setembro deste ano, foram realizadas 2.516.237 doações de sangue no Brasil. Atualmente, o país conta com 32 hemocentros estaduais, além dos diversos serviços de hemoterapia regionais e municipais, que são serviços públicos de hemoterapia responsáveis pela coleta, pelo processamento, pelo armazenamento e pela distribuição de sangue e seus componentes. E você sabe quais os critérios básicos para você ser um doador de sangue? Se você não sabe, vai lá. Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar um consentimento formal do responsável legal. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 pela primeira vez. Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial, né, que pode ser aí a carteira de identidade, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, um passaporte, né, um certificado de reservista, uma carteira profissional. Enfim, são os documentos aceitos e digitais aí com foto. Pesar no mínimo 50 quilos. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas. Os homens podem doar de 2 em 2 meses e as mulheres de 3 em 3 meses, de 16 a 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada antes dos 60. É comum nós vermos notícias e campanhas na mídia incentivando a doação de sangue como uma forma de salvar vidas. No entanto, há algo que gera dúvidas em muitas pessoas. É sobre quais tipos sanguíneos são compatíveis. Você sabe? Isto é, quem pode doar para quem? Antes de responder a pergunta, é necessário entender quais são os diferentes tipos, né? Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem 4 tipos sanguíneos principais: o A, o B, o AB e o O. Esses 4 tipos formam o sistema ABO, descrito pelo cientista austríaco Karl Landsteiner em 1901. Quase 4 décadas após a descoberta do sistema de grupos sanguíneos ABO, outro fato que revolucionou a prática da medicina transfusional foi a identificação também em humanos do fator RH, acrescenta a Fundação ProSangue. RH, mencionado pela instituição, é um antígeno que pode ou não estar presente nos glóbulos vermelhos. Se uma pessoa possui esse antígeno, ela é considerada RH positivo, representando pelo sinal de maisinho, né? E caso não tenha, ela considera-se RH negativo, que é o sinalzinho negativo, o sinalzinho de menos. Na transfusão, qual tipo de sangue pode doar e receber? Você sabe? Então, né? Às vezes fica até meio confuso para a gente, mas de acordo com a Fundação ProSangue, as transfusões devem seguir os critérios abaixo. Pessoas com o sangue A positivo podem doar para o A positivo e para o AB positivo. E podem receber de A positivo, de A negativo, de O positivo e de O negativo. As pessoas com o sangue A positivo, aliás, A negativo, podem doar para o A positivo, para o A negativo, para o AB positivo e para o AB negativo. E podem receber do A negativo e do O negativo. Pessoas com sangue B positivo podem doar para o B positivo e para o AB positivo. E podem receber de B positivo, de B negativo, de O positivo e de O negativo. Pessoas com sangue B negativo podem doar para o B positivo e o AB negativo. E podem receber do B negativo e do O negativo. Pessoas com sangue AB positivo são as chamadas receptoras universais, porque elas podem receber o sangue ali do A positivo, do A negativo, do B positivo, do B negativo, do AB positivo, do AB negativo, do O positivo e do O negativo, ou seja, de todos, né? Então, elas podem receber sangues de todos, o AB positivo. Que tal, né? Que bom ter esse tipo de sangue. E as pessoas, então, com AB negativo, podem doar para o AB positivo e para o AB negativo. E podem receber do A negativo, do B negativo, do AB negativo e do O negativo. E as pessoas com sangue O positivo podem receber do O positivo e do O negativo e podem doar para o A, o B e o AB positivos e o O positivo. Pessoas com sangue O negativo são doadoras universais, ou seja, elas podem doar para todos, né, os outros tipos de sangue. O que acontece se combinar tipos de sangue incompatíveis que não podem, né? Ou não pode receber ou não pode doar. Receber um tipo de sangue incompatível na transfusão causa reações adversas no corpo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa do tipo sanguíneo B não pode receber sangue do tipo A, pois possui aglutinina anti-A. Isto quer dizer que se o sangue A for recebido, as hemácias vão aglutinar formando trombos que podem causar embolia, né, que é a obstrução de um vaso, frequentemente uma artéria, pela migração de um corpo estranho. Entretanto, não há motivo para se preocupar. Com o avanço da medicina, as doações e transfusões de sangue tornaram-se extremamente seguras e obedecem a rígidos protocolos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o cálculo aí de quanto de A... Eu já estava falando de outra coisa aqui. Então, gente, você sabe o seu tipo sanguíneo? É uma pergunta. E Nando sabe seu tipo sanguíneo, Nando? Sabe, eu também sei. É, o meu até tá aqui na minha pulseirinha, que eu carrego comigo, o meu é o O positivo. Né? Então, você sabe o seu? Então, vai uma dica aí, pessoal. É importantíssimo você saber o seu tipo sanguíneo. Então, se você não sabe o seu tipo sanguíneo, o que, que você tem que fazer? Vai fazer a tipagem, né? A tipagem é rapidinha, é um exame de sangue, eles retiram o sangue e já vem que tipo de sangue que você é. E aonde que faz a tipagem? No Laboratório Correia Moraes, que é nosso anunciante. Então, eu tenho que puxar também aqui, né? O assado para a sardinha. Né? Então, já que é nosso anunciante, ali no Laboratório Correia Moraes, você faz o exame de tipagem para descobrir qual é o seu tipo sanguíneo. É muito importante que nós saibamos, né? Eu tenho no meu braço uma pulseirinha de silicone, não é por causa disso, mas é por causa da... Eu fiz esvaziamento axilar por causa do câncer. E eu uso no braço, porque esse braço não pode ser feito medição de pressão, não pode tomar injeção. Então, eu uso uma pulseirinha de aviso. E dentro dela vai uma dica, e até para as pessoas que têm diabetes, gente, para as pessoas aí que têm cuidados especiais, você manda fazer uma pulseirinha de silicone, que é aquela que você não precisa tirar para nada, né? Você pode tomar banho, você pode entrar num centro cirúrgico que eles não vão tirar. E aí, nessa pulseirinha, você escreve, né, a doença que tem, as restrições, às vezes alguma alergia, medicamento, alimentação. Pode colocar também o seu tipo sanguíneo e um contato de uma pessoa para ser chamada em uma ocasião de emergência. Isso é muito importante, né? Eu tenho e eu indico que você faça, né? Porque é uma coisa muito boa. Todo mundo, na verdade, deveria ter, porque a gente nunca sabe, né, Nando, onde a gente vai estar. E se acontece alguma coisa, a gente vai precisar de um atendimento. Então, esses conhecimentos é bom que a gente tenha sempre à mão, né? O tipo sanguíneo aqui que você tem aí, né? Qual o seu tipo sanguíneo? Nós vamos encerrando para nós.